Todos os meus livros devem ser lidos pelo menos duas vezes aos mais inteligentes. E daqui para baixo é sempre a dobrar. Que farei com este livro? Um programa da Catarina Duarte Almeida.
Olá, jovens e séniores que não passam do ramalhete. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Que Farei com este Livro. O meu nome é Catarina Duarte Almeida. E este é um programa que tem como objetivo explicar, de forma sumária, os conteúdos programáticos de português do ensino secundário. Os episódios, que irei manter curtos para que seja mais prático e fácil para quem os ouve, vão abordar, a cada semana, a matéria lecionada no 10º, 11º e 12º ano, de forma alternada. Para além deste conteúdo, farei referência a outros materiais e sugestões de leitura de outras obras, mas também de música e de cinema. Este primeiro episódio inicia-se com a poesia trovadoresca, que é conteúdo programático do primeiro ano do ensino secundário. E a banda sonora que usei para escrever este primeiro episódio foi um disco bem antigo, do final dos anos 60, de José Mário Branco e que, na verdade, é o seu primeiro disco. Leva o nome de 6 cantigas de amigo e são cantigas musicadas pelo cantor e depois acompanhadas na viola por Sérgio Godinho, algumas das quais teremos a oportunidade de analisar na segunda parte deste episódio. Assim, feita esta introdução e a vossa primeira sugestão musical, comecemos. A poesia trovadoresca produziu-se durante cerca de 150 anos, desde os finais do século XII a meados do século XIV, sendo, portanto, um dos patrimónios mais ricos da Idade Média Peninsular. De forma geral, a arte trovadoresca galego-portuguesa desenvolveu-se nos reinos de Leão, na Galiza, no Reino de Portugal e no Reino de Castela, sendo que depois, em 1230, o Reino de Castela é unificado com o de Leão. Recordem-se que à época as entidades políticas eram várias, eram diversas, e as fronteiras voláteis e os conflitos entre si constantes, pelo que são mais ou menos estes reinos aqueles que correspondem à área geográfica em que se desenvolveu a poesia trovadoresca. Na origem desta arte estaria a arte dos trovadores provençais, um movimento artístico que teria surgido no sul da França no início do século XII. O próprio substantivo trovador seria oriundo da Provença, no sul do país, como sinónimo de poeta. Enquanto que na Provença se designava o poeta como troubadour, já no norte do país o termo usado seria trouver. O radical de ambas as palavras, no entanto, é o mesmo, trouver, que significa achar. Pelo que o poeta seria aquilo que achava, aquilo que encontrava os melhores versos para depois juntar às melodias. Por sua vez, na origem desta poesia provençal, os estudiosos debatem-se entre várias teses, combinando até algumas delas. Assim, são admitidas 4 teses fundamentais: a folclórica, a litúrgica, a arábica e a médio-latinista. A combinação entre as primeiras, ou seja, a tese folclórica e a tese litúrgica, é mais provável e é mais aceite como a verdadeira origem deste movimento. Assim, a tese folclórica é aquela que julga a poesia como tendo sido criada pelo povo. E a litúrgica é aquela que acha que esta é fruto da poesia litúrgico-cristã que era produzida na mesma altura. Os trovadores provençais, que compunham e cantavam já numa língua falada e que não era mais o latim, foram definindo modelos e padrões artísticos e culturais que depois se tornariam dominantes nas casas e nas cortes europeias dos séculos seguintes. A arte trovadoresca galego-portuguesa, no entanto, já se vai diferenciar daquela que lhe deu origem, assumindo características muito próprias. Introduz, desde logo, um género original, a cantiga de amigo, a que voltaremos mais adiante. As cantigas trovadorescas são compostas e cantadas em galego-português, daí a sua designação, a arte trovadoresca galego-portuguesa, que é a língua, derivada do latim, e que se falava na faixa ocidental da Península Ibérica até meados do século XIV. Mais do que designar a língua falada nesta altura, a expressão galego-português, ou galaico-português, como por vezes também surge, designa uma fase da evolução da própria língua, cujo desenvolvimento posterior conduz à diferenciação entre o galego e o português atuais. Assim sendo, quando se fala de poesia medieval galego-portuguesa, fala-se essencialmente da poesia escrita em galego-português, a língua, por um conjunto de autores ibéricos e num espaço geográfico alargado que nem sempre coincide com a área geográfica onde a língua era efetivamente falada. existe um conjunto relativamente vasto de autores de cantigas trovadorescas. A autoria das cantigas é interessante na sua análise porque, como se não verá nos séculos seguintes, os grandes senhores medievais ibéricos não surgem só como incentivadores ou protetores desta arte, não surgem só como simples mecenas ou simples patrocinadores externos. Eles surgem, por vezes, como os seus maiores produtores. Dentre os autores nobres mais conhecidos será o nosso rei, Dom Dinis, aquele que recebeu o cognome de Lavrador, mas também ficou conhecido como Rei Poeta, assim como seu avô, Afonso X, que foi outro conhecido trovador. Ao lado dos trovadores estavam outros autores, oriundos de classes populares e que não se limitavam ao papel de instrumentistas ou de músicos, e que eram designados como jograis. As cantigas medievais galego-portuguesas agrupam-se em três grandes géneros: a cantiga de amigo, a cantiga de amor e a cantiga de escárnio e de maldizer. Este quadro genérico de qualificação chegou até nós através das primeiras páginas de um cancioneiro da qual vos vou falar mais adiante, às quais dá o nome de A Arte de Trovar. Neste tratado anónimo, que depois podem consultar online, o texto, apesar de se encontrar muito incompleto e truncado, resume aquilo que é a poesia trovadoresca, quais os géneros que existiam na altura e as regras que tanto os trovadores como os jograis deveriam obedecer na sua composição. A cantiga de amor é um género de registro aristocrático, cantado em voz masculina, ou seja, o sujeito de enunciação é um homem. Quando se fala de voz masculina ou voz feminina, estamos a fazer referência ao sujeito de enunciação que figura na cantiga, e não a quem faz a sua interpretação. As cantigas são compostas e cantadas geralmente por homens, embora possam ter havido mulheres a fazê-lo na altura. A cantiga de amor segue o universo da cantiga original, ou seja, segue o amor cortês ou a arte de amar, que explora a relação entre o poeta servidor e a sua senhor. A voz masculina é essencialmente sentimental, que canta a beleza e as qualidades de uma jovem quase sempre inatingível. Apesar da influência manifesta do fino amor provençal, a cantiga de amor galego-portuguesa assume desde logo algumas características distintas. Enquanto que a norma original, a norma provençal, é a cantiga de mestria, ou seja, uma cantiga sem refrão, a galego-portuguesa apresenta-se mais curta e inclui frequentemente refrão. Já a cantiga de amigo é um género de registro popular ou burguês, próprio e original, e que não se encontra na cantiga provençal. É cantada em voz feminina, e aqui a mulher exterioriza e materializa os sentimentos que tem para com o seu amado que se encontra ausente ou em parte incerta. Como interlocutores desta donzela surgem frequentemente a mãe, as irmãs, as amigas ou a própria natureza. Estas cantigas colocam sempre a donzela em cenários da vida doméstica, rural ou familiar. Na construção destas cantigas vai fazer-se uso do paralelismo, que é uma técnica arcaica de construção estrófica e que apresenta a mesma ideia em versos alternados, apenas com pequenas variações verbais nos finais desses mesmos versos. A par desta figura, o lexaprém vai também ser muito utilizado. Trata-se de um recurso estilístico em que se retoma, no início de uma estrofe, o último verso da estrofe anterior. Por último, a cantiga de escárnio e maldizer é o género que representa mais de um quarto do total das cantigas que conhecemos até hoje. De caráter satírico, foram compostas pelos trovadores e jograis que pretendiam escarnecer de alguma figura da corte na altura. Na sua grande maioria, as críticas são dirigidas a alguém cujo nome figura logo no primeiro verso da composição. Abarcam áreas que vão desde os comportamentos políticos aos comportamentos da vida mundana e diferem entre si consoante a crítica. Se a crítica é mais direta, ostentativa, estamos perante uma cantiga de maldizer. Se, por outro lado, a crítica é mais subtil e equivocada, no registro de dupla leitura, a cantiga diz de escárnio. Tanto as cantigas de escárnio como as cantigas de maldizer tendem a ser de mestria, ou seja, sem refrão, como já vos referi. Contudo, cerca de um terço das que chegaram até nós incluem refrão. Para além destes três géneros distintos, surgem ainda outros de forma esporádica. Na arte de trovar, aquele tal tratado onde se encontram estas definições, as cantigas de amigo poderiam ainda ter subgéneros. Assim, a pastorela teria influência provençal e teria uma pastora e o amado como sujeitos. Já a alva ou alvorada faria referência ao nascer do dia e à separação dos amantes. A bailia ou bailada, por sua vez, tinha inspiração nos bailes e nas danças medievais. E a barcarola marinha seria uma cantiga que tinha referência ao mar ou aos seus elementos. Mais raramente surgia ainda o género de tensão, que seria uma cantiga em que havia confronto entre dois trovadores em estrofes alternadas. As cantigas que hoje conhecemos chegaram até nós, na sua grande maioria, compiladas em três grandes cancioneiros: o da Ajuda, o da Biblioteca Nacional e o da Vaticana. O Cancioneiro da Ajuda, que também é conhecido como o Livro das Cantigas do Conde de Barcelos, é o mais antigo, ricamente ilustrado, embora muito incompleto, e possui 310 composições, que são na sua maioria cantigas de amor. Este livro foi descoberto na Biblioteca dos Colégios dos Nobres e encontra-se hoje guardado em Lisboa, no Palácio da Ajuda. Data do início do século XIV, sendo, portanto, o mais antigo de todos, contendo cantigas anteriores ao próprio Dom Dinis. Terá sido Dom Pedro, o Conde de Barcelos, aquele que foi trovador e o primogênito bastardo de Dom Dinis, o compilador deste manuscrito. O Cancioneiro da Biblioteca Nacional é o mais completo, com 1.646 composições de todos os géneros. Trata-se de um manuscrito copiado à Itália no século XVI, a partir de uma obra do século XIV e que, entretanto, tinha desaparecido. Foi preparado de maneira a poder receber pautos musicais, o que nunca chegou a acontecer. Nas primeiras páginas podemos encontrar o tal tratado de que já vos falei, A Arte de Trovar. O Cancioneiro da Vaticana encontra-se atualmente na Biblioteca do Vaticano e contém 1.205 composições. Para além destes três manuscritos, existe ainda um cancioneiro religioso das Cantigas de Santa Maria, que é da autoria de Afonso X, o rei de Leão e Castela e o avô do nosso rei Dom Dinis. Chegaram também até nós outras várias folhas volantes com cantigas, algumas delas de extrema importância, pois incluem a notação musical da época. Chegados ao fim desta introdução e contextualização histórica e literária, dou por terminada esta primeira parte do primeiro episódio sobre a poesia trovadoresca. No próximo, começaremos a tratar a cantiga de amigo, fazendo a interpretação e análise formal de algumas delas. Obrigada pela vossa atenção. Eu estarei de volta na próxima semana para mais um Que Farei com este Livro, o programa para jovens e séniores que não passam do ramalhete.